Aleluia. Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no livro da lei, Êxodo 17, versículos 1 a 6. Glórias a Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Glórias a Deus. A água que Deus dá no deserto. O povo estava ali sem este líquido precioso, murmurando, porque eles tinham uma visão distorcida. Eles estavam acostumados com os rios do Egito, com as coisas mundanas, e não haviam ainda aprendido a confiar em Deus, a receber das mãos de Deus. E para eles, ainda aparentemente era mais fácil receber do mundo, depender do mundo, do que depender de Deus. Passado tanto tempo, o ser humano continua sendo o mesmo ser humano. E isto, infelizmente, para a infelicidade de muitas pessoas, continua acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Versículos 5 e 6. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Primeira ordem de Deus, apenas para contextualizar a situação, a primeira ordem foi: toma contigo alguns dos anciãos. Por que só alguns? Porque apenas alguns eram confiáveis. Não murmuravam. Estavam em obediência. Outra ordem. Lembre-se que eu sempre estou contigo. Leve também o bordão, aquele com o qual você feriu o rio no Egito e transformou as águas em sangue. Lembre que eu decreto a bênção. Esse bordão não tem nenhum poder, mas é o bordão que eu quero usar para a bênção nas tuas mãos. Eu acho muito importante Deus usar desta linguagem para que as pessoas inteligentemente escolham servir a Deus. Ele afirma: eu vou estar ali sobre a rocha em Horebe. Horebe é o monte onde Moisés pastoreava, onde ele teve, quando estava afastado do Egito e de Deus, teve a sua experiência com Deus. Deus falou a ele. E ele disse: é muito simples, vá lá, toque aquela rocha, ali onde eu estiver, e vai jorrar água. E assim fez Moisés na presença daqueles alguns anciãos. E a bênção aconteceu. A água que Deus dá, apesar de ser deserto, apesar de ter só rocha, a água que Deus dá, ela é infalível. Ela jorra. Então nós precisamos tomar cuidado que Deus chama para a sua presença, Deus aparece somente a alguns que são fiéis a Ele. Os demais não tiveram aquele privilégio daqueles alguns anciãos e o privilégio de Moisés. Nós precisamos estar atentos de como Deus fala conosco e nunca murmurarmos. Esse bordão foi o instrumento que Deus usou lá no confronto com Moisés, mandando as pragas, o confronto que Moisés teve com o faraó do Egito, mandando as pragas contra o faraó e contra o Egito. E Deus diz: eu continuo usando você, eu continuo usando aquele bordão, aquela vara. Nós precisamos compreender que Deus, Ele usa os objetos, usa as pessoas conforme Ele quer. Você vê, essas cadeiras aqui são usadas por Deus para a sua igreja sentar-se nela e participar de um culto confortavelmente. Todos os objetos que estão aqui estão a serviço de Deus para a bênção. Nós precisamos compreender isso. Nós somos chamados para ser bênção, mas também os objetos consagrados. Deus mostra que no mundo em que nós vivemos existem muitas fontes, mas a água pura, boa para beber, no sentido espiritual, só vem do Senhor. Cuidado com as muitas fontes, seitas, filosofias, fontes a jorrar, doutrinas falsas pela internet, pela televisão, pelos canais de comunicação. Precisamos compreender que só Jesus satisfaz completamente as pessoas. Jesus é o rio da água viva. Somente Deus é o nosso escape. Somente Deus oferece sempre para nós a melhor solução. A melhor solução não vem de mim. A minha inteligência é enganosa. A minha inteligência é falha se eu não depender do Senhor. A melhor solução, o melhor escape sempre vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Então aqui fala da água que Deus dá no deserto, apesar de não haver água. Deus faz jorrar. E nós precisamos compreender que o deserto daquele tempo é como o mundo hoje. Versículos 1 a 3 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? O deserto. Ali naquele deserto havia muitas fontes, mas fontes de intriga, fontes de murmuração, fonte de espírito crítico contra o líder Moisés, divisão, julgamento. O deserto representa o mundo de hoje. O mundo é um deserto espiritual. No mundo é uma guerra infernal, assim como estava acontecendo com o povo de Deus lá naquele deserto. No deserto do mundo não há água viva. A água pura vem do Senhor, é Ele que faz jorrar. O que o mundo oferece é falso. No deserto do mundo, o povo está sedento. O povo está morrendo de sede da verdade, de sede do Deus vivo, de sede da salvação de Deus em Cristo Jesus. E no mundo as pessoas agem segundo os seus impulsos maus, segundo os poderes da carne, segundo os ditames das trevas. No mundo as pessoas acham que elas têm a sua solução para si e para os outros. As pessoas agem sem Deus e acham que os servos de Deus são obrigados a fazer o que elas querem, assim como estavam agindo com Moisés. Não foram ter comunhão com Moisés, buscando juntamente com Moisés em Deus. Foram contra Moisés. Eles estavam agindo de forma bem mundana, de pessoas não tementes a Deus. E o mundo é assim conosco. O mundo quer apenas as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. É uma corrida atrás das bênçãos, mas não para servir ao Senhor. No deserto do mundo, Jesus convida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, é o convite que Jesus faz às pessoas que estão morrendo de sede no mundo, neste deserto espiritual. O povo murmurou lá naquele deserto. O povo continua murmurando no mundo de hoje. No deserto, sem água viva, nós fraquejamos. Caímos nas tentações. Mas, como aquele povo que foi provado e fracassou, não podemos esquecer que Deus nos prova também. Eles murmuraram e não entraram na terra prometida. Morreram no deserto e nós também. Se ao sermos provados, cairmos em tentação, murmurarmos, também pereceremos. O mundo é cruel, o mundo jaz no maligno. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Cristo Redentor. Então não podemos esquecer, aquele deserto lá era tremendamente hostil àquele povo que estava acostumado, apesar de sofrerem na escravidão, mas tinham água, tinham comida a toda hora. E eles queriam levar aquela vida de escravos, porque para eles parecia confortável a vida de escravo. O mundo escraviza. Deus prova, mas dá libertação, não escraviza. Nós aprendemos aqui com Moisés que Deus fala no deserto. O deserto, quando nós estamos com Deus, Ele fala conosco. Mesmo o mundo estando no maligno, nós estamos nesse mundo também, mas Deus fala conosco quando estamos com Deus, quando obedecemos a Deus. Os versículos 4 e 5 nos ensinam isso. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O que aconteceu? Moisés clamou a Deus. Nós precisamos clamar sempre a Deus, a todo momento. E Deus fala conosco. O mundo é como no deserto, estamos sós, cercados de opressão espiritual, cercados de inimigos. Tudo é contra nós. O mundo é inimigo de Deus, Então é inimigo também dos filhos de Deus. Mas, olhemos para o exemplo de Moisés. Ele clamou ao Deus que pode dar a água viva. Então, clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Qual é a solução? Respondeu o Senhor a Moisés. Glórias a Deus por isso. O nosso Deus, ele disse: eu sou o Senhor, eu não mudo. O nosso Deus é o Deus eterno. Então, hoje, quando nós clamamos, dependentes de Deus, confiantes em Deus, Deus responde. Mesmo neste mundo, cercados pelo maligno, Deus responde. Nós não estamos sós. Deus está conosco. Deus vai à frente. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Quando foi a última vez que você clamou assim ao Senhor? Senhor, hoje o dia está angustiante. O que eu faço, Senhor, para organizar o meu dia? O que eu faço, Senhor, pela minha família? O que eu faço, Senhor, por mim mesmo? Os crentes andam muito ocupados ultimamente. O diabo tem dado muita ocupação para os crentes, para afastá-los de Deus. Era isto que estava acontecendo com aquele povo no deserto. É isto que acontece no mundo hoje. E eles queriam, inclusive, perverter o coração do líder, acusando-o, responsabilizando-o por coisas que não competia a ele. Era só depender de Deus. E Moisés fez isso, sabiamente. Dependeu somente do Senhor. No mundo, é como no deserto. Deus fala conosco. É aqui que Deus fala conosco. Não importa se estamos cercados de murmuradores, cercados de inimigos, cercados de pessoas que não querem saber de Deus, que não querem obedecer a Deus. Não importa. O que importa é que eu tenha certeza, confie em Deus, fale com Deus, sabendo que Deus fala comigo. Nós estamos sós no mundo como crentes, no dia a dia, mas não estamos sós espiritualmente, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco a todo momento. Deus ouve, Deus fala, Deus não é cego, nem surdo, nem mudo. Ele tudo vê, ele tudo ouve e fala com a sua igreja, com seus filhos. O Senhor falou a Moisés: Moisés, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão, aquele bordão do milagre que transformou as águas do faraó em sangue. Eles presenciaram o meu poder, Deus falando para Moisés. Continue confiante, Moisés, que eu sou contigo. Eu vou dar para você a água que você tanto precisa. A água que tem sido motivo de ameaças contra ti, murmuração contra ti e contra mim. Deus responde, Deus fala. Na hora do apuro, basta fazer o quê? Clamarmos a Deus. Darmos o grito de socorro, que Deus nos ouve. E não apenas ouve, mas dá orientações completas, perfeitas, para não fracassarmos, para não perecermos. Deus fala conosco. Pratique mais isso no dia a dia, que a alegria será muito maior. O diabo quer que fiquemos murmurando. Mas corro, 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 corro e não consigo fazer nada. É isso que o diabo quer, que corra mesmo. E não pare para falar com Deus, para ouvir a Deus. É isso que ele quer. Bastante ocupação. Ativismo. O ativismo mata a fé, mata o crente. Leva a igreja a ter sérios prejuízos. O nosso Deus é Deus de ordem. Precisamos parar e clamar a Deus. A Bíblia está recheada de experiências dessa natureza, onde os santos de Deus param para conversar com Deus, param para ter comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus é o grande exemplo desta comunhão com Deus. Moisés aqui é um forte exemplo. Embora às vezes meio apavorado, meio confuso, mas ele não se afastava de Deus. Ele não agia por conta, ele clamava a Deus. Sendo até às vezes meio mal educado com Deus, mas ele não deixava de conversar com Deus. Na hora do apuro, clame. Quando estiver sem apuro, grite de gratidão, grite de alegria na presença de Deus. Nunca pare de conversar com Deus, porque Deus fala. Se você está feliz, fale a Deus, que Ele confirma essa alegria e prepara para alegrias maiores ainda. Se está sem solução, diante de um problema, clame que Ele é a solução. Ele apresenta a solução com orientações claras. Deus dá de tudo para nós neste deserto de hoje, que é o mundo, assim como deu para Moisés naquele deserto lá, que era sufocante. Ele vivia momentos terríveis lá com aquele povo que Deus chamou de dura serviço, pescoço duro, que não se curvava diante de Deus para obedecer aos seus mandamentos. No deserto, nós aprendemos aqui que a água jorra da rocha. Foi o que Deus fez diante do aperto do pastor Moisés, do líder Moisés. Quando nos deparamos com obstáculos intransponíveis, com obstáculos que parecem impossíveis de superá-los, aí é hora de clamarmos ao Deus dos impossíveis. É hora de clamarmos. E clamando, recebemos orientações exatas, como Moisés. E o impossível acontece. A água jorra na hora que Deus quer e de onde Ele quiser. Isto que é impressionante. O versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Interessante que Deus puxou Moisés para um lugar onde ele já tinha experiências pessoais. Um deserto que era conhecido por ele. Um deserto onde Deus já havia falado com ele. Ali ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. As experiências que temos com Deus são alavancas nos momentos difíceis, alimentam a nossa fé. Tenho certeza que Moisés se alegrou muito quando recebeu esta ordem, exultou diante de Deus, agradeceu muito a Deus. E Deus estava sobre a rocha. Deus estava sobre a rocha. Isto fala da onipresença de Deus, onipotência e onisciência de Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que está presente em todo lugar, o Deus que sabe de tudo. Este é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus de Moisés, o Deus dos nossos patriarcas. Não importa a situação, não importa o tamanho do problema, por mais terrível que pareça, Deus está sobre este problema. Deus domina este problema. Deus está presente. Basta crer e clamar a Deus. E a solução aparece. Deus faz jorrar água da rocha. Deus sabe de tudo. Por que então eu procuro tão pouco a Deus? Esta é uma pergunta que devemos fazer. É uma pergunta que todo crente deve fazer. Deus sabe de tudo. Deus tudo pode. Deus sempre está presente. Por que que eu procuro tão pouco a Deus? Cada um deve fazer essa pergunta. E cada um vai entender que a vida seria muito melhor se nós adotássemos esta experiência pessoal com Deus constantemente. Nós precisamos apenas confiar em Deus e Ele vai à frente. Deus tem bênçãos já prontas para nós, mas Ele quer que confiemos nele. Se não confiarmos, Ele não libera as bênçãos. É isto que precisa acontecer. Basta confiarmos com inteireza de coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Quando nós confiamos, Deus vai à frente. Deus lidera a nossa vida, lidera as situações nas quais vivemos. Basta confiarmos. O que que ele disse através da boca de Moisés antes de Josué entrar na Terra Prometida? Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então nós precisamos confiar, nos santificando ao Senhor. E amanhã, maravilhas acontecerão. Amanhã, a água jorra da rocha. O impossível acontece, mas eu preciso confiar, eu preciso me santificar, eu preciso crer, obedecer e clamar a Deus. E as maravilhas acontecem. E o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 10, 1 a 5, desta rocha, destas experiências pessoais dos nossos irmãos primitivos, lá naquele deserto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Bebiam de uma pedra espiritual. Lá no deserto, a pedra era Cristo. Aquela rocha ferida apontava para Cristo, o Filho de Deus, quando morreu na cruz. Ali naquela cruz, ao ser ferido, com a lança do seu lado saiu sangue e água. Cristo, a pedra angular, a rocha ferida, dele verteu água. E nós temos isso muito claro na Bíblia toda, apontando para Cristo como a nossa rocha, como a pedra angular. João 19:34 diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Paulo fala desta pedra ferida, dessa rocha ferida, da experiência do povo de Deus lá no deserto, apontando para o Senhor Jesus. Lá no deserto, Deus promete que o anjo do Senhor vai à frente. E este anjo do Senhor, com A maiúsculo, é o Senhor Jesus. E aqui Paulo fala que esta pedra que o seguia era o Senhor Jesus. Jesus é a rocha ferida. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A rocha ferida é a nossa cura. É a água viva que sara, que purifica, que dá vida abundante. Glórias a Deus por isso. Jesus é a rocha da nossa salvação. Jesus mesmo nos orientou à igreja para que não construamos a nossa vida sobre areia, que a casa de Deus não seja sobre areia, mas seja sobre a rocha. E Cristo é a rocha ferida, de onde jorra a água viva que nos dá vida abundante. Jesus faz correr rios de água viva do coração daqueles que creem nele. João 7,38 fala disso. E ele derrama do seu Santo Espírito sobre nós. Mas nós precisamos crer. Precisamos confiar. precisamos receber a salvação de Deus através do Senhor Jesus. E aí as maravilhas acontecem. Também o profeta Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Glórias a Deus. O profeta que mais falou de Jesus, quase 8 séculos antes de Jesus vir como homem, ele fala desta promessa maravilhosa para nós. Tem sede de justiça, da presença de Deus, do amor de Deus? Então espere que a promessa se cumpra em você. Confie que a promessa se cumpre. Deus promete e não falha. Ele não é homem para mentir. Olha que promessas lindas. Derramarei água sobre o sedento. O mundo de hoje é o deserto. E o mundo está morrendo de sede das coisas de Deus, do reino de Deus. Basta dizer sim e ele derrama. O mundo está se perdendo nos pecados, é terra seca, é sequidão de estio, e Deus derrama torrentes de água e nos faz produtivos quando nos convertemos como sua igreja. Glórias a Deus por isso. E ele derrama do seu espírito, não só sobre nós, mas ele fala sobre a tua posteridade. E a bênção também sobre os descendentes. E o que, que acontece com o povo de Deus? Brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O salgueiro é o nosso popular chorão. Essa árvore bonita que nasce nas beiras dos canais. Aqui em Curitiba tem muito. Então, olhe as promessas de Deus para nós. Neste deserto devemos ouvir a voz de Deus. Olhar com fé para a rocha ferida, Cristo, o nosso Salvador e Redentor, e bebermos abundantemente da água viva. Deixar que a fonte e os rios da água viva corram em nós e através de nós. A água que Deus dá no deserto é Jesus, a rocha ferida, que nos faz mais que vencedores neste deserto de hoje, que é o mundo, onde estamos cercados de toda a hostilidade espiritual e muitas vezes até hostilidade física. Mas em Jesus nós temos a provisão completa. Nós temos o livramento completo, temos a redenção completa, e glórias a Deus por isso, porque Deus providenciou para nós grande salvação, a redenção em Jesus Cristo, o seu Filho. E nós, então, devemos confiar, clamar, agradecer, sempre em obediência e santidade a Deus, que os impossíveis estarão acontecendo diariamente. A consciência da humanidade, e por que não dizer da igreja, está bastante cauterizada hoje. O crente, pela nossa natureza espiritual, se depara diariamente com impossíveis. E por que esses impossíveis não são resolvidos diariamente? Porque esses impossíveis, normalmente, na sua maioria, nem são percebidos. É falta de prática cristã. É falta de mais leitura da Bíblia. É falta de mais oração, mais comunhão, mais jejum, mais obediência à palavra de Deus. E aí nós estaremos sempre enxergando os impossíveis. E sempre clamando a Deus e os milagres acontecendo. Sempre a solução de Deus sendo apresentada a nós em Cristo Jesus. E glórias a Deus, porque o Senhor Deus é a nossa salvação. É a nossa redenção em Jesus Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e assim nós somos mais que vencedores. Mas nós precisamos pegar as experiências pessoais dos santos de Deus e aprender com essas experiências e termos as nossas experiências pessoais com Deus. Não queira ter a experiência pessoal dos santos de Deus relatados na Bíblia. Queira ter a tua experiência pessoal com Deus. Nós somos únicos. Deus é único. E as experiências pessoais são únicas. São individuais. A salvação é individual. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus como ela é, para o nosso Deus como ele é. E as maravilhas, os sinais, os milagres estarão acontecendo sempre. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.